A gente precisa pensar, a primeira coisa, o que, que as pessoas precisam e que tecnologia melhor aplica para entregar isso, para geração de valor. Para não ficar, a gente facilmente vai ser tendencioso a querer usar o que está na moda e aí olhar para as pessoas. E pode dar muito errado, porque no final fica muito superficial e as pessoas sabem disso, as pessoas sentem.
O Boticário mostrou que o amor pelo game cria novas heroínas. Nós provamos que a tecnologia inspira, mas o brilho vem de você.
Sejam todos muito bem-vindos a essa série especial de conversas que a gente está fazendo com os ganhadores dos Smarties Brasil 2023. Nesse próximo episódio, a gente vai mostrar a parceria entre o Grupo Boticário e a Druid, que rendeu bons resultados nessa edição do Smarties Brasil 2023. O Case Sorority Server ganhou o GP, um ouro em jogos, gamificação e esportes, e um prata em CX UX. E o Case Folia foi premiado com um ouro em inovação e um bronze em e-commerce e retail media. Para falar desses dois trabalhos, o editor do PropMark, Vinícius Novaes, recebe aqui no nosso estúdio Bruna Pastorini, Chief Strategy Officer e sócia da Druid, e Marcela De Masi, diretora executiva de Branding e Comunicação do Grupo Boticário. Em comum, esses cases têm a preocupação de primeiro descobrir quais eram as necessidades do público e depois ter a coragem de usar a inovação e a tecnologia para solucionar essas dores.
Tem esse sentimento de, cara, o game não é para mim, sabe? A todo momento elas se questionam, eu tô num lugar que vai me aceitar, né? Tenho uma sensação de que esse não é o meu lugar. Então... vamos ver, né? Vamos criar esse lugar. E aí entra o valor da tecnologia e da inovação para sanar uma dor, né? E levar, né, esse projeto, levar o cenário para frente.
Com Sorority Server, marca e agência reuniram um verdadeiro exército de heroínas apaixonadas. Depois de descobrir que muitas mulheres se sentiam excluídas do mundo dos games, foi criado um ambiente de jogo exclusivo para elas. Lá, as jogadoras ficavam longe do assédio e da necessidade de se esconder atrás de um skin masculino, além de poder interagir com outras mulheres apaixonadas por games como elas. Com consistência e propósito, desde o começo da estratégia, a marca se tornou uma das mais amadas dentro do universo gamer.
Para proteger a comunidade feminina contra a toxicidade e melhorar sua experiência nos games por meio da tecnologia.
O Case Folia, apesar de ser baseado em tecnologia, também valorizou o lado humano do público para garantir o seu sucesso.
É sobre isso, né? Tecnologia inspira, alavanca, ferramentaliza, mas o brilho, né? A criatividade, o humano, isso sempre vai ser nosso, né?
Então, é insubstituível.
É, exato. Então, para mim, tem uma mensagem muito forte aqui também.
Então, a gente fazer questão de não abrir mão disso.
Para sugerir maquiagens para o primeiro carnaval pós-pandemia, foram geradas imagens com inteligência artificial. Os looks foram reproduzidos por maquiadores reais, que gravaram tutoriais ensinando como fazer em casa. E a marca oferecia os kits com todos os produtos necessários.
Conectamos cada imagem a uma área especial em nosso website, onde você poderia comprar os produtos para reproduzir o look.
Entre os insights que ficaram com esses dois cases estão a ideia de que o brilho humano é insubstituível e de que é importante achar novas formas de se conectar com as pessoas. Vem assistir com a gente.
Olá, tudo bem? Eu sou Vinícius Novaes, editor do PropMark, e nessa série especial, em parceria com a MMA Latam, a gente vai se aprofundar nos cases que foram destaques no MMA Smarts Brasil 2023. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui Bruna Pastorini, CSO e sócia da Druid, e Marcela De Masi, diretora executiva de Brand e Comunicação do Grupo Boticário, que vão falar dessa parceria que já rendeu bons frutos. Juntos, Druid e Boticário levaram 5 prêmios no MMA Smarts Brasil 2023. O case Servidor da Sororidade ganhou GP, ouro em jogos gamificação e esportes, e prata em CX e UX. E o case Folia levou ouro em inovação e bronze em e-commerce e retail media. Além disso, a Druid ainda foi premiada como a agência independente do ano. Meninas, muito obrigado pela presença de vocês aqui. E para a gente, eu quero entender esses cases, os dois cases. De onde surgiram as dores para a gente, para solucioná-lo através desse trabalho? Vamos começar com qual? Qual vocês querem? Vocês escolhem.
Sonarte.
Vamos.
Bom, primeiro prazer estar aqui.
Prazer.
Muito prazer, Vinícius, você falar desses cases. A gente se orgulha muito do que a gente está construindo, né, Bru? E acho que esse representa muito esse case do servidor, o propósito que a gente constrói por trás das coisas que a gente se propõe a fazer. E quando a gente começou essa parceria, olhando para esse público como uma audiência potencial, a gente, mais do que pensar, nossa, que oportunidade de escalar essas pessoas, a gente buscou olhar como que a gente pode ser pertinente enquanto marca, gerando valor para uma galera que está ali construindo um cenário e que é apaixonada por aquilo. E acho que a gente foi muito, eu falo sempre isso, né? A gente foi muito humilde de escutar. E de ter, primeiro, um parceiro que de fato é um insider dentro dessa história, que entende do cenário, que pudesse trazer para a gente ideias e questionar e provocar, mas que a gente também fosse entender muito da audiência o que era importante para eles. O grupo todo, a marca Boticário, é muito trabalhada na centralidade, assim. E acho, com algumas camadas de profundidade, assim. Então, eu não vou falar, eu amo games, mas o que está acontecendo aí que eu posso ter uma relevância a partir do propósito que eu tenho enquanto marca? E acho que a gente descobriu ali que existiam muitas protagonistas, na verdade, muitas meninas querendo ser protagonista no game, sendo a maioria, mas pouco valorizadas ou com pouco espaço para ter, de fato, esse protagonismo que elas mereciam.
Esse foi um grande... Foi um dos principais desafios, é isso.
Esse foi, acho que, o principal lugar, ponto de partida, que a gente olhou e falou assim, tem uma dor aqui. Quando a gente olha para esse universo que é tão grande e tem tanta menina dentro, mas com pouco apoio, e passando por tendo que jogar com um perfil masculino, sofrendo várias questões dentro do cenário por falta de apoio, eu, como marca que divido, que falo de amor, que eu falo sobre dividir paixões, como que eu posso impulsionar esse cenário, entendendo as dores que são pertinentes para mim, não quero entrar em qualquer coisa. E acho que ao entender as dores, a gente falou, puxa, tem uma coisa aqui, a gente vai apoiar esse amor, e vai apoiar esse cenário feminino, e vai fazer com que elas se encontrem e se sintam mais num ambiente seguro para ser as protagonistas que ela merece. E daí a Bru pode contar mais como que foi também esse processo lá.
Então, né, acho que a gente... Boticário, né, ele já vinha flertando com o cenário, né, acho que tem uma busca por um pioneirismo, né, e aqui tem um mega mérito, né, a primeira marca de beleza brasileira a olhar para isso, a entrar nos esportes, a abraçar um time feminino liderado por uma mulher CEO, né, então a gente partia já, né, desse lugar, desse recorte de quero entender, abraçar e alavancar esse público feminino. E a gente partiu desse ponto de vista do pioneirismo, né? Como que a gente vai daí? Né? Então, como a Mar falou, né, super bem, tem essa dor, né? Não é sobre as gamers não estarem lá. Elas estão lá, mas não tem o protagonismo. Elas sentem que o game não é para elas. Tinha uma dor. Aí a gente foi ver, né? O que está por trás? O que está por trás dessa dor, né? Tem esse sentimento de, cara, o game não é para mim, sabe? A todo momento elas se questionam, né? Eu tô num lugar que vai me aceitar, né? Tenho uma sensação de que esse não é o meu lugar. Então, vamos ver, né? Vamos criar esse lugar. E aí entra o valor da tecnologia e da inovação para sanar uma dor, né? E levar, né, esse projeto, levar o cenário para frente. E aí a gente chegou no Discord, né? Que é uma ferramenta muito driveada por tecnologia, né? E muito pertinente hoje, né, para as novas gerações. Então, né, os jovens estão, né, plenamente no Discord. É uma rede, né, onde você cria essas comunidades e é um lugar que você consegue criar vários features tecnológicos para ir personalizando a experiência da comunidade ali dentro. Então, no caso de Heroínas do Game, que a gente criou o servidor da sororidade, a gente colocou um feature de verificação de gênero, então só podia entrar quem se identificasse com o gênero feminino. A gente criou uma ferramenta de matchmaking, então nesse servidor elas podiam encontrar outras gamers que tinham o mesmo perfil de jogabilidade, o mesmo jogo, o mesmo, né, mesmo nível. A gente conseguia criar salas específicas, então, né, depois a gente teve um campeonato proprietário e criou sala para elas treinarem. A gente convidou as pro players do nosso squad para dar mentorias. Então, assim, é uma ferramenta de tecnologia, mas que a gente deu um uso super humano e a serviço dessa dor, né?
Se eu puder complementar, assim, quando a gente olha para elas, essa inadequação, que parece que eu não pertenço, tirava elas do jogo. E entendendo qual é o nosso papel, era muito menos sobre quero construir awareness, quero fazer uma ideia para lacrar que eu estou dentro do cenário. A gente criou uma estratégia que do dia 1 era sobre consistência e propósito. E se é sobre isso, entendendo que este é o lugar, a gente vai fazer isso para elas. Então, se tem assédio, se tem violência verbal, se ela não se sente hoje segura para jogar, eu vou criar um ambiente que ela possa se sentir segura para. Se ela não tem apoio, eu vou apoiar. Então, a gente criou o Campeonato das Amadoras, a gente impulsionou, a gente fez o rebranding dos times. É muito sobre consideração dentro do cenário mesmo. E acho que isso apoiou muito que a marca hoje seja uma das mais amadas dentro do game, porque é um trabalho de consistência mesmo, de trazer eles para cocriarem junto com a gente, né, a comunidade.
Qual foi a principal dificuldade, assim, na criação desse case, da solução desse problema?
Eu vou falar do ponto de vista do negócio.
Sim.
Acho que entrar em game tem um desafio que o primeiro é você não parecer que tô surfando o hype. Existe um ganho de reputação, existe um ganho de equity, existe um ganho de aumento de base, existe um ganho de fato que ele é tangível, porque você está apostando num universo de pessoas que, quando você olha e conecta com beleza, não parece a conexão mais óbvia num primeiro momento. Então, acho que o desafio que a gente teve é de provar a tese que sim, isso gera valor para o negócio e que a gente vai investir e vai mostrar esse resultado. E o segundo desafio é como que a gente faz isso de uma forma relevante. Eu não entendo mesmo, eu entendo de beleza. O cenário, quem entende, é um parceiro que vai ser dono mesmo desse repertório, são os gamers, e aqui eu volto na palavra que é a humildade de entender o meu lugar, que não é eu vou chegar falando, eu vou chegar ouvindo, e aí eu vou ter que aprender e então construir em cima disso. Acho que esses desafios a gente foi equilibrando ao longo do tempo, do ponto de vista de marca e negócio, mas de tecnologia acho que vários outros.
Eu acho, falando um pouco de tecnologia e de comunidade, né, tinha... como que a gente construía um ambiente que, né, que funcionasse para o propósito de ser um safe space. E aí os features tecnológicos que a gente botou super alavancaram isso, né? É isso, o matchmaking, verificação de gênero, a gente fazia salas, a gente fez... Porque tem muito esse comportamento das lives, né? Então, as nossas heroínas, né, tem as heroínas que inspiram elas e elas veem as lives... né, em outros canais. Mas, né, nesses outros canais não tinha tanto esse negócio de interagir, de se perguntar, e o Discord é totalmente interativo. Então a gente trouxe essas lives para o nosso Discord e foi muito bonito, assim, né, que nessas conversas as nossas heroínas, as consumidoras, podiam abrir e perguntar diretamente ali para sua ídola, sabe? E aí foi um momento emocionante, assim, sabe, delas trocando, várias delas se emocionaram, né, então a tecnologia estava ali, mas, né, as conexões que aconteceram ali dentro, e aí eu acho que ajudaram a, né, a sanar esse desafio do como que eu não entro como uma marca turista, mas eu entro realmente criando condições, ações que vão construir essa relevância, assim, né.
E acho que teve também o desafio do desconhecido, que foi... ter a coragem de fazer algumas coisas que não tinham respostas. Então, quando a gente, por exemplo, entrou fazendo ações em game e eu queria provar o valor para o negócio, eu não tenho uma conexão direta do game para o meu e-commerce.
Sim.
Como é que eu consigo mapear esse tráfego desse cliente? Que ideia eu vou ter para conseguir provar a jornada end-to-end? Que eu estou capturando ele e estou jogando ele. Então, a gente tinha que criar soluções que não tinham. Vou fazer esse cara sair de dentro do jogo para ir para o meu canal. Ele não quer sair do jogo, ele quer viver o jogo. Aquele é o entretenimento. Como que eu, então, consigo entregar um conteúdo dentro do jogo? Por exemplo, a gente colocou tutoriais de maquiagem dentro do cinema, dentro do game. A gente colocava QR Code, ou atendente de uma loja que a gente criou dentro do game, gerando um cupom que aquela pessoa poderia usar depois. E a gente conseguia medir, traquear. Então, acho que a gente teve que se provocar e inovar, porque o desconhecido, ele obrigava a gente a fazer essas soluções, porque a gente também tinha muita clareza dos KPIs que a gente tinha que medir desde o princípio, assim. E no caso de Folia, que Folia foi... A gente pegou bem no timing, assim, uhum. Também, que era... tava todo mundo postando aquelas referências de Midjourney, criando coisas que não existiam. E a gente falou, puxa, a gente tem uma dor hoje, que é a dor do carnaval, porque tá... um monte de tendência rolando, primeiro carnaval pós-pandemia, Como que a gente consegue fazer uma curadoria mais interessante para esse consumidor e entregar o que é tendência, já com o pacote de produto que ele usa para essa tendência, de um jeito mais simples, assim. E daí a gente olhou para uma criação de maquiagem que foi gerada com inteligência artificial, mas que foi recriada por maquiadores, porque sempre tem essa dualidade do que é a tecnologia e o humano, e até, puxa, aquilo não é recriável, e a gente queria provar a tese que é recriável. E, então, a gente capturou tudo que era tendência com produtos que a gente tem no nosso portfólio, criou editoriais de beleza, que maquiadores recriaram e que tinha o combo direto no nosso e-commerce. Então, a gente fazia a jornada inteira, a pessoa assim, você gostou disso? Esse é o tutorial, é possível refazer, um humano refaz, esse é o combo que você usa para refazer isso. E aqui a gente se deparou de novo com o desconhecido, porque lei de propriedade, de imagem, de licença de uso da ferramenta, que ainda estava muito incipiente aqui no Brasil. Acho que isso vai alimentando e vai abastecendo a gente bastante também de conhecimento, assim, ter a coragem de testar algumas coisas de vez em quando, né?
Sim. Não, e tem para mim um statement, né, dessa ação, só para concluir Folia, é sobre isso, né? Tecnologia inspira, alavanca, ferramentaliza, mas o brilho, né, a criatividade, o humano, isso sempre vai ser nosso, né?
Então, é insubstituível.
É, exato. Então, para mim tem uma mensagem muito forte aqui também.
Da gente fazer questão de não abrir mão disso.
Quais foram os desafios, assim, agora o desafio de para colocar esses dois projetos na rua?
Acho que esse do desconhecido mesmo.
E
você tem que testar e aprender, né? Então, a gente foi... Puxa, que área que tem que ser envolvida, até nesse nível, que área precisa ser envolvida nessa discussão que hoje nem existe dentro da empresa? Tipo, sei lá, direito relacionado à inteligência artificial. O que, que a gente precisa aprender ou adquirir de know-how para conseguir colocar essas coisas na rua. Mas também é uma velocidade, acompanhar essa velocidade toda do que estava acontecendo, né, no contexto, assim, e conseguir colocar de uma forma que gerasse relevância e gerasse aprendizado. Não precisa tudo dar certo, nem ser perfeito, mas tem que gerar aprendizado. E esse aprendizado precisa ser, a gente fala, né, escalável dentro da organização, assim. Então, é o tipo de coisa que a gente aprende e depois insere num novo projeto para evoluir, de fato, nessa jornada. Então, acho que os desafios, eles foram muito de buscar inovação de coisas no timing, uma inquietude de não ter todas as respostas, e provar as teses na incerteza. Então, acho que o planejamento bem feito, ele ajuda a gente a estar mais seguro em relação aos desafios, assim. Eu quero medir isso. Pode não dar muito certo, mas isso aqui, para mim, tem que ser mensurável. Então, toda a estratégia tem que, pelo menos, responder a esses pontos aqui, e a gente vai estar tranquilo que aprendeu, sabe? Eu acho que tinha muito disso, assim.
E o seu lado, Bruna?
Eu acho que a gente aqui está indo total, né, para o não tradicional, não convencional, né? Criando novos jeitos de se conectar com as pessoas, né? Então, né, no caso dos games, né, a gente montou um campeonato, também num timing, né, super desafiador, porque o ano dos games já tem, né, as grades dos campeonatos, já tá tudo certinho. E aí, como que a gente cria algo, né, que não vai conflitar com aonde as atletas vão estar em tal ano, né? Então, é isso, a nossa comunicação foi um campeonato. E aí, como que se organiza? Como que a gente cria um sistema de divulgação, de atrair as inscrições, de fazer um trabalho de treinar, né, os times no pré-campeonato. Então, é isso, né? É quase como, né, a gente faz campanha para o consumidor. Eu acho que em game e inovação, o consumidor é a campanha, né? Tipo, é um campeonato, são os games, são as heroínas interagindo no servidor do Discord. É um jeito de fazer comunicação que a própria pessoa já é comunicação, né? Então, essa mudança de... Quando a gente vai para caminhos não convencionais, né? Isso também faz com que a gente lide com esses desafios não convencionais, assim, né?
Acho que a última coisa é a campanha. Porque ela é uma série de ações. E aí, isso é um desafio, porque inverte bastante o modelo mental, assim. Você está pensando, estas pessoas precisam do quê? Então, eu vou entregar para elas. E é, por exemplo, um campeonato. Não é o patrocínio, não é colocar o logo. É criar um campeonato. Tem um nome, tem um troféu, tem participantes, tem um monte de coisa envolvida. Puxa, isso nos leva para outra coisa. Chega no uniforme, chega em... Assim, é um ecossistema bem amplo. E no final tem uma campanha. Que ajuda a gente a criar credenciais. social, que ajuda a gente a reverberar. Então, ele é
uma
muito centrado.
Todo, né?
É, exatamente.
Uhum. Não é o começo.
E como, qual foi o impacto desses cases aí, eu falo dos dois, nos negócios?
Acho que a gente é bem apaixonado, assim, por tudo que está construindo, né? Aquelas bem enviesadas, assim. Mas tem uma... Para a marca Boticário, ela contribui muito para um ineditismo no cenário. Por exemplo, a gente estava na BGS, esse ano foi a primeira marca de beleza estar lá. Isso pautou muito, porque foi inesperado no nível de interação que a gente estava. Quando a gente entrou no cenário, foi inesperado. Falou assim, nossa... O Boticário, parece, né? O que está acontecendo? Então, essa inovação de entrar e entrar com pertinência coloca a marca num lugar de relevância, de sim, é uma marca de propósito, porque ela entra de um jeito que é dela, mas também um pouco de vanguarda, um pouco de, puxa, está acompanhando o que está acontecendo no tempo. Então, constrói muito no geral, além do cenário do game. Tem o trazer uma audiência nova para dentro da marca, porque é uma audiência que, no momento que você de fato se conecta com ela, ela volta para você. Então, é tipo, você apoiou uma fanbase e eles devolvem. Então, a gente vê que todos os nossos indicadores, quando a gente faz uma campanha que tem essa comunidade, sobem. Taxa de retenção, a taxa de tráfego, até o Trend Topics. Você colocou, a gente entra. Eles são muito engajados e eles apoiam a marca que apoiam eles, assim, quando eles percebem que é de verdade. A gente até no evento, né, tinha umas colaboradoras nossas, umas gamers que estavam junto com a gente, mas elas estavam falando lá e a gente falou, nossa, parece que é merchana, mas não é, elas estão falando naturalmente.
Exato,
sobre.
De dentro,
E elas defendendo a marca, e acho que isso tem um valor.
E aí entra muito no que a Bruna falou, né? A campanha são as pessoas, né?
Total. Exato.
Um valor de criação de comunidade mesmo, assim. Então, mexe e a gente agora lança produto. Então, a gente lançou produto com nome de gírias do jogo. Então, acho que tem o financeiro, mas tem uma construção de reputação e comunidade super forte, né?
Isso é. Então, vou falar de um resultado agora que é totalmente, não é um KPI de negócio, mas está muito relacionado, né? Quando a gente vai entrevistar, a gente tem muito esses momentos, né? Que a gente para e escuta as creators, né? E aí uma delas falou pra gente, eu não botei embaixadora do Boticário no LinkedIn, eu coloquei heroína do game do Boticário, sabe? Quase um orgulho, assim, delas se declararem, eu sou uma heroína do game do Boticário, sabe? Então tem esses resultados...
Essa identificação é muito
legal. Esses resultados emocionais, digamos assim, mas que eles ilustram resultados quant, né? Então tem um dado da PGB, a Pesquisa Game Brasil, que a gente se orgulha muito, né? Que a gente em 2 anos dobrou a nossa consideração e aceitação da marca de bot nos games, assim, né? Então, né, esse dado, ele é a tangibilização do que a gente escuta, né? Ah, eu botei que eu sou uma heroína do game do Boticário no meu LinkedIn, né?
Sim, e acho que para dentro também, como cultura da organização, uma marca que fala de amor, que tem propósito, que cria histórias, que impulsiona, mostrar que a gente de fato está impulsionando e está realizando o sonho, porque é muito emocionante mesmo os depoimentos que a gente recebe, os espontâneos, assim, é muito legal. A gente está mudando a vida de um monte de sonhadoras.
Sim.
E isso é muito gratificante para a organização e para a cultura.
Impacto social também. Né?
Uhum. É muito legal.
Quais são os insights, assim, quando falam nos dois cases? Aí a gente pode escolher um case para um case para outro. Fala do case, assim, o que vem de insight, assim, de lição mesmo,
uhum,
para vocês?
Vou falar
aí
do Folia,
escolhem,
então.
Tá bom, pode. Boa.
Acho que o Folia, a gente buscou ser primeiro uma atenção, acho que a primeira coisa, assim, quando olha para a tecnologia, você pensa na tecnologia e como usar ela. Porque você vai ser inovador. A gente precisa pensar a primeira coisa, o que as pessoas precisam e depois que tecnologia melhor aplica para entregar isso para geração de valor. Para não ficar... A gente facilmente vai ser tendencioso a querer usar o que está na moda e aí olhar para as pessoas. E pode dar muito errado, porque no final fica muito superficial e as pessoas sabem disso, as pessoas sentem. Então, acho que o insight aqui foi muito sobre isso, assim, puxa, tem muita coisa legal acontecendo, sim. Mas vamos olhar para as pessoas, o que elas estão precisando agora na volta do carnaval, primeiro carnaval pós-pandemia, elas querem curtir, elas querem mostrar a potência da beleza delas que ficou guardada 2 anos dentro de casa. Isso, a gente pode criar algo para elas que vai ter valor? Pode. como que eu entrego? E a tecnologia entra para suportar isso, para gerar o máximo de valor. Acho que entender que essa lógica ela não pode ser invertida, senão você cai no hype e você pode ser pouco relevante. É, se você quer construir uma, né, mais consideração do que uma coisa tática, é super importante, porque a gente vê muito assim, a lógica contrária. E acho que ter propósito, você saber no final o que é sua marca, o que é pertinente para ela e o que não é. Tem muita coisa sedutora no cenário, mas você tem que saber o teu caminho para ser de fato relevante para a comunidade.
E o outro case, Bruna? O servidor da sororidade.
É, eu vou pegar o gancho do propósito, assim, da Mar, né? Porque falando, né, de game, acho que a gente está nesse momento que toda marca quer, né, tatear, experimentar, e aí o desafio passa a não ser só vou estar no game, mas como, né, como você se diferencia e faz algo proprietário. E, né, eu acho que se a gente joga no Google, assim, como é ser mulher no game, vai vir a dor, vai vir o preconceito, o discurso tóxico, que isso existe, mas isso ajuda a tirar desse lugar, sabe? E aí, né, Boticário é a marca, né, que acredita que onde tem amor tem beleza, né? Como que a gente olha para a potência, né, para a beleza da potência dessas gamers? E aí quando a gente alavanca elas ao posto que elas, né, que já é de direito delas, de heroínas do game, você tá trazendo o ponto de vista pro ângulo da potência, assim. Então eu acho que tem um negócio de essa comunidade que eu vou abraçar, qual é, sabe, o jeito mais potente de falar com esse público. Então acho que aqui tem um grande ganho, e isso a gente escuta muito delas, sabe? Esse negócio de, esse olhar do heroínas é muito poderoso, porque até o momento, né, elas, né, no dia a dia, nos desafios, né, elas lutam para estar nesse lugar. Então a gente reconhecer isso é muito potente. E eu acho que tem um negócio também da gente, né, permitir ou apostar ou, né, ter essa ambição de levar a marca para novos caminhos, assim, né? Eu acho que Folia, né, Heroínas do Game, o servidor da sororidade, tem um negócio maior acima, que é as novas formas da gente se conectar, né, de criar experiências com as pessoas, né, esses novos jeitos de fazer comunicação. E eu acho que tem um super mérito aqui, né, do Boticário, que é essa busca pelo pioneirismo, sabe? De buscar o inédito, a inovação a serviço de levar a conversa para frente. Então, assim, né, eu acho que Heroínas do Game e Folia nascem de um pioneirismo e levam isso para uma ação de causa, uma ação de pertinência, uma ação de muita força com a comunidade. E no caso de Folia, né, é a marca inspirando, através da tecnologia, a autoexpressão de um carnaval, né, depois das pessoas 2 anos dentro de casa, assim, né? Então tem isso de vamos para novos lugares, sabe? Que isso pode
essa
te levar em lugares
novo,
E acho que a busca pelo novo, pensando o que fica quando eu saio, que é muito sobre a transformação. O grupo tem como propósito transformar por meio da beleza. Então, por onde a gente passa, será transformado. E acho que aqui é muito sobre buscar esse lugar, assim, de o que eu posso uma hora sair desse cenário, mas ele não será mais o mesmo. E acho que isso é muito potente, assim, enquanto criança de marca, e a gente saber que a inovação ela tem que estar a serviço no final de gerar esse lugar, né?
Quero agradecer a presença de vocês. Obrigado pelo papo. Foi muito
Obrigada.
interessante a gente conhecer os dois cases. Hoje eu conversei com Bruna Pastorini, ela é CSO e sócia da Druid, e Marcela De Masi, diretora executiva de branding e comunicação do Grupo Boticário. Obrigado mais uma vez e até a próxima, gente.